E hoje, na série de entrevistas sobre saúde e qualidade de vida, a gente vai falar sobre a saúde da mente, como manter a nossa mente em equilíbrio. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da CBN Maringá, o Nilson Pereira. Ele é instrutor de yoga. Boa tarde, obrigada por vir.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde para os seus ouvintes também, né? Pode perguntar.
Então, a gente gostaria de entender essa questão da saúde da mente, né? Ela é tão importante quanto a saúde do corpo?
Com certeza. Dentro dessa filosofia oriental, ela é abrangente, é uma coisa milenar. Então, o que que a gente vai passar a ter como visão da vida? Não só o aspecto físico, né? O corpo. Faz parte do ser humano, assim, o corpo físico, mas ele tem a mente, tem o emocional, ele tem a personalidade. Então, se você assim aprofundar nesse estudo, você vai perceber que são vários fatores influindo no nosso dia a dia. E a maior parte desses elementos que são decisivos, né, na manifestação externa física da nossa vida, eles estão dentro de nós. São forças que geralmente a gente liga o piloto automático e elas estão nos levando. Então, quando eu vou fazer um trabalho assim de saúde mental e saúde emocional e, por consequência, né, uma manifestação de saúde na parte material, na parte física da vida, são práticas, são exercícios, por isso que se fala de discípulo, porque vem de uma disciplina, de um compromisso, né, de um esforço, de uma dedicação que você vai incluir na sua vida como algo fundamental. Então, da mesma maneira como eu preciso fazer a higiene do corpo físico, eu preciso, para lidar com a vida, também fazer uma higiene mental, uma higiene emocional. Por quê? Se eu ligar o piloto automático, ela vai entrando nessa coisa coletiva, nessa coisa do mundo, né? E eu vou deixando assim de ter o controle, a direção dessas forças internas, né? Então, a yoga, que quer dizer assim, união, harmonia, seria assim, a união, a harmonia de tudo que faz parte de mim. Então, faz parte de mim o pensamento, o sentimento, a respiração, né? A imaginação, a concentração. E eu vou então lidando com todo esse processo, através de uma boa direção, uma boa orientação, e vou percebendo o quanto isso dentro de mim está em conflito, está em contradição, né? Então, todo mundo, por exemplo, deseja ser feliz, deseja ter saúde. Só que quando eu olho para os meus padrões assim de pensamento, a minha imaginação, a minha expectativa, eu estou fazendo exatamente o contrário. Então, o que que eu preciso primeiro, assim, é promover uma pausa nesse processo automático, que seria assim o silêncio, o esvaziar, o recolhimento, né? E a partir daí me situar, perceber, porque você vai perceber melhores quando você está em repouso, em silêncio, essa coisa toda. E aí você vai ter também uma força que é necessária na vida, que é o discernimento. Você vai saber escolher, perceber o que que é legal, o que que direciona para a felicidade ou então para o negativo, né? Então, com todo esse processo, que a princípio parece que é difícil.
É isso que eu estou pensando. Todo dia a gente tem que reservar um tempinho para fazer entrar nesse silêncio, nessa
Só que você
meditação.
percebe assim, Luciana, a vida, ela tem uma sabedoria inerente, tanto que já existe a noite. Para a gente ter uma boa noite de relaxamento, aquela coisa toda, né? Se aliviar da tensão do dia a dia e recomeçar um dia renovado. Mas o que que acontece conosco, né? Séculos e mais séculos, essa coisa toda, a gente foi entrando nessa engrenagem, né? Nesse automatismo da vida, e cada vez mais, assim, com informações, compromissos e se entregando à vida mesmo, a gente foi ligando o piloto automático e foi se impondo uma rotina, uma série de coisas sobre nós que parece que a gente não consegue mais relaxar. Então, à noite já tem programação de televisão, vida noturna, às vezes eu trabalho à noite, preciso levantar cedo. O que que aconteceu conosco? A gente foi ganhando um condicionamento de dinamismo, né? De estresse, de competição, essa coisa toda. E hoje, até à noite, que a natureza, né, a princípio nos ofereceu para nos recompormos, né? Até essa noite a gente transformou em atividade. O que que ficou conosco assim? A gente ficou meio torto, né? A gente ficou muito na adrenalina, não tem aquele espaço, aquele recolhimento, aquele silêncio para permitir a endorfina, né? Então, tudo isso foi desequilibrando a nossa vida e a gente foi entrando. A nossa mente, como ela funciona assim, como se fosse um computador, vamos dizer assim, ela baixou um programa de dinamismo, de correria, de competição. Então, o que acontece quando eu preciso de uma pausa para dormir, de uma pausa para saborear um almoço, uma boa amizade, um bom papo? Ao mesmo tempo que eu preciso fazer daquilo um instante assim mágico, precioso, o meu computador aqui não tem esse programa, que seria assim o relaxamento, a entrega, a despreocupação. Eu estou sempre
pensando no que vem a seguir, né? E com aquela preocupação, será que eu não estou perdendo nada? Será que não está acontecendo alguma coisa que eu preciso saber, né?
Exatamente.
Por isso que a gente está sempre ligado.
Então, o que está acontecendo conosco, né? Através dessa engrenagem, assim, ego-personalidade, que começa a tomar conta de nós e não o ser, a consciência, o que acontece? Eu estou vivendo o momento mais precioso da minha vida, que é agora. É esse instante. O passado já passou.
Não volta mais.
Não volta mais, graças a Deus já passou. E o futuro ainda não existe. Então, esse momento, esse instante mágico aqui, que seria assim, para sentir, captar a harmonia, o amor, a paz, a vida fluindo, eu não existo mais nele. Por quê? Porque o corpo está aqui, digamos assim, mas a cabeça, eu não consigo, né, colocar ela assim, trabalhando a meu favor. Então, quando a gente vai buscar todo esse repertório, né, de recursos, assim, que graças a Deus existe, né? Quando a gente vai buscar isso, seria assim, aquele momento em que eu estou oferecendo para mim aquilo que seria de mais importante na vida. E olha a autossabotagem. Geralmente a gente fala assim, eu não tenho tempo para isso. E a gente está perdendo oportunidades, pessoas assim maravilhosas que estão interagindo conosco, né? No relacionamento, em casa, na família, no trabalho, e eu não desfruto. Por quê? É como se eu estivesse ausente. Então está o corpo, a cabeça está em outro lugar, a emoção geralmente não é adequada para aquilo, eu choro quando deveria rir, e vou rir quando precisaria chorar, né? Então tem um conflito, uma desarmonia toda. Então, um exercício de yoga, né, bem praticado, bem orientado, com o tempo ele vai promovendo essa harmonia, essa união de todos esses aspectos, para que eu esteja assim pleno naquele instante que eu estou vivendo. Então, essa força da memória, do passado, assim, naquele momento ela não vai ter interferência, porque eu estou vivendo um momento novo, que é esse instante.
Aí a pessoa consegue, ela aprende essa disciplina de focar, né, a qualidade da mente. Né?
Então, não é nem aprender. Hoje a gente fala assim, isso já está dentro de todo mundo. Você
precisa ativar. Então.
Você só vai resgatar. Porque onde é que isso está escondido? Dentro de nós. Mas todos os nossos sentidos, né, toda a nossa vida, ela é projetada para fora. E quando eu vou me equilibrando, o que eu consigo trazer de volta como um resgate? Essa capacidade de observar dentro e também observar o externo. Então, o que eu ganho com isso, com esse equilíbrio, com essa postura? Eu ganho a capacidade de existir naquele momento. Eu existo, né? Aquilo não é automático, não é uma coisa assim que veio a onda, me levou e eu vou por modismo, vou no coletivo, né? Naquele instante, então, eu estou pleno, com todas as minhas faculdades de dirigir a imaginação, monitorar, através da inteligência emocional, os melhores sentimentos.
E você explicava antes da entrevista que isso é uma questão prática até para questões do dia a dia, como, por exemplo, uma entrevista de emprego?
Exatamente. Então, nós estamos passando uma época que, se a gente buscar uma outra outra parte do ensinamento, a gente vai percebendo que sempre a humanidade vai passando por períodos, né, de reciclagem, de reformulação. Então, hoje, toda essa coisa mística, essa ideia do misticismo, a gente vê a própria ciência, né, usando às vezes outros termos, mas na essência nós estamos falando da mesma coisa. Por exemplo, se você resgatar a paz interior, essa sensação da autorrealização, do contentamento, né, dentro de você, para o universo, para a vida, para a tua existência, não importa se você conseguiu isso através de uma análise, fazendo terapias, ou se você conseguiu isso fazendo uma oração, ou se você conseguiu estar respirando, pelo ato de acalmar a respiração e conseguir essa serenidade. Por quê? Com esse equilíbrio, você vai percebendo, assim, a imagem e semelhança de quem você é. Você é o ser, né? Com todo esse potencial que não tem limites. Mas o que acaba limitando é o negativo, é a negação desse potencial, né? É a perda dessa consciência que você vai perdendo essa perspectiva, né? Então, à medida que você vai se equilibrando, vai harmonizando todo esse processo, de uma maneira assim simples, natural, porque isso é uma coisa que foi oferecida a todo mundo, né? Essa coisa ela começa a fluir na tua vida. Então, o que você ganha com isso? Você ganha, assim, criatividade, você ganha confiança, você tem ânimo, né? Você tem saúde. Por quê? Porque isso é o que caracteriza a tua essência. Toda pessoa, em essência, tem esse potencial, né? E o problema só são essas barreiras, né? Esses obstáculos, esses bloqueios que a gente tem, ou que está na cabeça, ou está no emocional, está dentro de mim, assim, nesse processo todo que eu fui me jogando na vida, fui recebendo educação, orientação também dos antepassados, que tinham limitações, e fui me fixando naquilo, o medo de me abrir ao desconhecido, tudo isso foi nos possuindo, né? Então, é como se lá dentro de mim eu tivesse essa possibilidade, né? Mas em volta de mim tem uma capa, né? Tem uma casca que eu preciso quebrar. Então, essa casca é esse conjunto, ego, personalidade, que você vai investigando, está nos padrões de pensamento, nas crenças das pessoas, no emocional, né? Em todo esse processo. E vai sempre desembocar assim, a mente. Porque a mente é como se fosse um pendrive em branco. Tudo que aquilo eu absorver, né? Pela imagem, pela interatividade, aquilo vai se instalando e passa a ser como se fosse um programa automático dentro de mim. Então, à medida que você se equilibra, você até vai mudando a forma de ver. Então, o que seria assim? Hoje, se fala muito assim, em fazer treinamento mental. Mas se você pegar um mestre, assim, com sabedoria, ele fala assim, tira a mente de cena. Porque a mente, ela mente. Tudo que você colocar nela, ela passar a acreditar, para ela aquilo é a verdade, né? Mas se você tirar a mente de cena e procurar ouvir o teu coração, você vai ouvir uma voz dentro de você que está pedindo, clamando, te dirigindo. Só que a gente não escuta, né? Por quê? A gente não trabalha assim, o desenvolvimento da intuição. Eu tenho medo, né, de me manifestar, às vezes não bate com os padrões, às vezes o que vão pensar de mim, aquela coisa toda. Então, toda essa direção interna, né, de quem eu sou, para onde eu vou seguir minha vida, eu não deixo fluir naturalmente. Eu sofro interferências. Então, à medida que eu vou conseguindo assim, me equilibrar, eu vou percebendo todo esse processo assim, desabrochando dentro de mim. E, com essa percepção, eu percebo assim, os limites, a autossabotagem, e também eu consigo encontrar um espaço para aquilo ser ampliado como oportunidade, como criatividade, e fazer daquele momento um instante assim de reciclagem, né? E de superação. Então, nessa época que a gente está vivendo, saindo desses preconceitos, dessa coisa toda, né? Se superando a isso, a gente vai perceber que o dia que o ser humano assim, consegue ter um equilíbrio interior, emocional, mental, né? Lidar com todo esse potencial interno com equilíbrio, isso não é só aquele momentinho da aula de yoga, aquele momentinho da oração. Isso é para você ser aplicado na vida social. Porque o que mais precisa na vida social? Assim? Precisa de sentimentos bons, de boa cabeça, de compreensão, de tolerância. Essas coisas todas que já estão dentro de nós, né? Então, a yoga, assim, se você for fazer um estudo, ele é abrangente, é uma coisa milenar. Ela fala desde da postura do corpo físico, que são as posturas que você vai fazer, as torções, alongamento, a respiração, mas ela também abre campo assim, para você trabalhar a parte de alimentação, de autoconhecimento, essa coisa toda assim. E quando você consegue assim, tirar de você o melhor, você vai ser melhor aonde você se meter. Uhum. Você fala assim, na hora das férias, vou curtir as férias, né? Uhum. Como as férias devem ser curtidas, vivendo aquele momento. Uhum. Na hora de trabalhar, não é hora de estar assim, disperso. É hora de concentração, de foco, né, no que eu estou fazendo. Então, essa capacidade, o Criador, ele deu para o ser humano. Só que ninguém sabe como acessar, né? É difícil você passar, porque você está passando algo que a outra pessoa não viveu, ela não sabe o que você está falando, né? Mas, assim, é a busca de cada um.
Para começar, tem que ser do automático, então.
Exatamente. Então, essa busca, geralmente, assim, tem pessoas que parece que já trazem essa sede e já tem uma sede de buscar isso. Outras, às vezes, estão buscando yoga, essas coisas hoje, por orientação médica. Né? Então, você recebe os alunos, as pessoas interessadas, assim, por N razões. Né? Para uma pessoa que está sob orientação médica, né?
E os médicos indicam para que tipo de paciente, assim, uma pessoa que está muito estressada, que tem problemas já de saúde?
Hoje já existe essa indicação. Porque, na realidade, assim, à medida que a gente vai amadurecendo, né, você vai se equilibrando, você não vê todo esse universo de recursos como se fosse uma competição ou como se fosse uma coisa assim, de conflito. Você começa a perceber que tudo são coisas que a gente tem à disposição e que, somadas, sendo usadas em harmonia, tudo está a nosso favor. Então, sem o preconceito, né? Se você fizer aquilo se entregando, com a melhor expectativa, sendo bem orientado, o que não faltam são recursos. Então, na vida, vamos assim, na vida prática, por exemplo, por que é difícil uma pessoa se curar, por exemplo, né? Você pega uma pessoa, às vezes ela tem a pressão arterial hoje, normalizada, por estar usando um medicamento. Mas o que está dentro dela? Se você conversar com ela, ela fala, eu tenho pressão alta. Não, está normal. Claro que, graças a Deus, estou usando um recurso da medicina, né? Mas eu preciso começar dentro de mim essa convicção da saúde. Então, às vezes, todo esse processo...
Ela colocou na cabeça dela que ela tem pressão alta e então ela... E mesmo tomando a medicação, na mente dela, ela continua tendo pressão alta.
Sim. Então, por quê? Então, às vezes, é um conjunto de coisas dentro de nós que, à medida que você vai se equilibrando, toda essa reflexão ela vai, assim, acontecendo, né? Pelo próprio equilíbrio. E você vai, assim, dirigindo isso... como você está bem, você vê tudo como uma coisa boa. Então, o que, que acontece com uma pessoa, por exemplo, assim, que tem essa visão da pressão alta com o remédio, a pressão normalizada? É uma pessoa que vai ao médico com gratidão. Ela não vai reclamando enquanto ela está pagando por aquilo, porque ela entende que é um investimento, né, na pessoa mais importante, em saúde, aquela coisa toda. Então, ela já muda a forma de ver aquilo. E qual a tendência se ela se coloca emocionalmente assim, em forma de gratidão, se sentindo privilegiada por ter acesso à saúde, porque outras pessoas às vezes não têm condições? Então ela começa a gerar dentro dela uma sensação natural boa. O universo começa a registrar. A essência nossa é boa. E se eu começo a viver no bem, eu estou em harmonia comigo, porque eu acabo assim, tendo problemas porque eu fico negando o bem que eu sou, a beleza que está em mim, a saúde que está em mim. Então, o que está acontecendo? É a nossa cabeça que às vezes não está colaborando, né?
É o poder do pensamento positivo.
Exatamente. Então, tudo isso a gente vai percebendo assim, o quanto a nossa mente, né? O quanto o emocional, o quanto a imaginação, o quanto isso é importante para nós. Mas nessa correria da vida, a nossa visão da vida é sempre se referindo ao aspecto físico, visível, mais fácil de perceber. Então, à medida que você vai envolvendo-se no ensinamento, né, na filosofia, você vai percebendo assim, que existem leis, que hoje a física quântica, né? Então, pela física você explica a vida, pela música, né, pelo som, que daí tem os mantras, né? Pela psicologia, pela religião, quer dizer, você vê um ensinamento em qualquer coisa que você esteja lidando. Por exemplo, quando quando você vai fazer o café de manhã, digamos assim, né? Você coloca um filtro, o pó e a água pura. Aquela água, ao passar por aquele pó, vai ter o gosto do café, que a gente chama de café. Então, a nossa vida em si, ela é perfeita, porque a criação é perfeita. Então, a nossa maneira de pensar, ver, imaginar a vida, de julgar, é que a gente vê a imperfeição. Quando você dá uma notícia aqui, por exemplo, de sofrimento, aqui no jornal, alguma coisa, a gente sempre se reporta à parte externa do fato. Mas se a gente aprendesse a fazer uma leitura junto assim, e a emoção da pessoa ao protagonizar ou viver aquilo, você vai vendo que aquele acontecimento não foi só externo. A pessoa, ela contribuiu com um sentimento que ela estava vivendo, atraindo, né? Para poder ter materializado aquilo, pela lei de atração, ser atraída aquele evento, daquela natureza para dentro de nós. Então, essa época que a gente está vivendo agora, a gente está percebendo assim que, para eu ter prosperidade, por exemplo, eu tenho que ter uma mente próspera. Só que se você pegar assim, Luciana, de todos os seres que passaram pelo planeta Terra, quem que teve uma mentalidade próspera? Você vai falar um Cristo, um Buda, porque todas as mentes dos homens que tiveram aqui, geralmente é uma mentalidade de pobreza, de falta. Você fala assim, tem gente que tem pobreza, falta, porque não tem o dinheiro. Mas quem tem, sonega, porque acha que não vai dar para pagar tudo, então vai sonegando, corrompendo. Então, para o universo, é como se a mente do ser humano não é a mente, digamos assim, divina, é uma mente de miséria, de falta e de medo, né? Então, tudo isso está em nós. E a gente recebeu dos antepassados, somos iguais, e a diferença vai ser assim, descobrir isso, né, esse mecanismo, descobrir uma informação, mas depois aplicar aquela informação e aprender na prática a fazer isso funcionar.
Olha, que bacana. Muito obrigada, Nilson, pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde para você.
Obrigado eu, Luciana.
Conversamos com o Nilson Pereira, ele é instrutor de yoga. Falamos sobre a questão da saúde mental, a saúde da mente no nosso dia a dia, na série de entrevistas Saúde e Qualidade de Vida.